Nós estamos em 2 Reis 9, estamos vendo aí esse momento do juízo de Deus sobre a casa de Acabe, através de Jeú. Semana passada nós falamos sobre a unção de Jeú no início do capítulo, como ele foi especificamente ungido para exercer juízo sobre a casa de Acabe. Então a gente assinalou essa importância de entender que não é muito comum na Bíblia Deus aprovar alguém se levantar contra o seu superior. Que Jeú, se ele não tivesse cargo nenhum, de todo jeito ele era súdito, né? Fazia parte do povo de Israel, ele devia obediência e respeito ao rei de Israel, que era Jorão. Mas no caso ele não era qualquer súdito, ele era um general, ele era um capitão debaixo das ordens do rei de Israel, ele estava servindo ao rei. E a gente descobre aqui no decorrer da história que Jeú não só aqui ele estava servindo Jorão, mas ele era do tempo do pai de Jorão. No decorrer da história aqui a gente descobre que ele também servia a Acabe. Então ele era um servo, ele era fazia parte dos generais, dos capitães do exército, e Deus está dando a ele a ordem específica de se levantar contra o rei e exercer o juízo de Deus, não só contra o rei, mas sobre toda a casa de Acabe. Então, isso aqui não é uma carta aberta autorizando todas as pessoas a se levantarem contra os seus superiores. Não é. Isso aqui é uma situação específica em que Deus ungiu, Deus comissionou Jeú com essa missão. Isso a gente falou um pouco na semana passada, mas só lembrando, está aqui em 2 Reis 9, versículo... ferirás, versículo 7, ferirás a casa de Acabe, teu Senhor. Então, ele recebeu a incumbência específica de Deus de exercer juízo contra o próprio Senhor dele. Aí no versículo 14, diz assim, assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Essa palavra conspirar é uma palavra também geralmente negativa, porque ele está dizendo assim, ele conspirou para derrubar e para matar o rei de Israel. Mas essa conspiração, na verdade, assim, a gente nem sabe, a Bíblia não fala se Jeú já tinha essa ideia na cabeça dele, se ele tinha essa ambição, a gente não sabe. Pelo menos ele aceitou muito rápido, né? Ele aceitou muito rápido, ele não resistiu, ele não teve dificuldades em assumir esse papel. Mas a conspiração, na verdade, veio da parte do próprio Deus, né? Ele conspirou contra Jorão. Ok, então, agora nós vamos ver como Jeú exerceu essa missão que ele recebeu de Deus. É uma história triste, uma história difícil da gente ler. A gente não gosta muito de sangue, eu acho que ninguém gosta muito de ver sangue, de ouvir falar assim de morte, e não é uma nem duas mortes, né? São muitas mortes, mas nós estamos vendo isso aqui da perspectiva de Deus. A Bíblia nos ensina que nossos inimigos, normalmente quando a gente aplica guerras, inimigos do Velho Testamento ao nosso tempo de hoje, por exemplo, Davi, que era um homem de muita guerra, muitos inimigos, a gente costuma aplicar isso para, de acordo com Efésios 6, nossa guerra hoje não é contra carne e sangue, né? Nossos inimigos hoje não são pessoas, Nossos inimigos são forças espirituais, são principados, mas os principados não agem independentemente de pessoas. Então, as pessoas estão envolvidas na guerra contra Deus. Então, não dá para a gente dissociar totalmente, dizer assim, nós nunca vamos lutar contra pessoas. Assim, nosso foco não são as pessoas, mas as pessoas podem se aliar, podem ser parte da estratégia do inimigo. Então, é difícil a gente, às vezes, discernir isso. Essa história, a gente precisa de muita ajuda de Deus para entender como isso pode ser entendido no tempo de hoje. Uma das coisas que nós já temos falado, a gente vai sempre repetindo esses princípios, que Jeú representa uma guerra, né? A gente mostrou as guerras.
Estou tentando me lembrar daquela expressão que está lá no livro de Daniel, de que Deus tem o poder de colocar reis, tirar reis.
Uhum.
Também no Salmo 2, quando o poeta fala que Deus está lá em cima rindo dos reis que estão se reunindo e tentando fazer coisas aqui embaixo.
Uhum.
Eu acho que a autoridade de Deus nesse caso fica que ele usa os outros descendentes, os outros súditos para exercer o juízo dele. Ele é dono da sua vontade.
Sim. Uhum. Com certeza. Deus é... Deus usa as pessoas, né? E tem pessoas do lado de Deus e tem pessoas do lado do inimigo, né? Agora, assim, a gente sempre tem que entender essa diferença de que nossa ira, a ira de Deus é contra o mal e não contra as pessoas em si. Deus sempre está tentando trazer as pessoas, como a gente tem mostrado, assim, o próprio Acabe se rendeu parcialmente a Deus. Deus está sempre tentando trazer as pessoas ao arrependimento, né? Então Jeú, ele se levanta aqui. Nós estamos tentando mostrar que ele representa uma guerra, uma daquelas guerras que a gente enumerou. Ele representa a guerra de Deus contra heresia. Nós estamos chamando heresia daquilo que realmente leva as pessoas a se afastar de Deus, né? Muitas coisas que a igreja tem considerado ao longo da história como heresias, até mesmo algumas coisas que realmente não são verdade de acordo com a palavra de Deus, mas nem tudo que foge dos princípios claros na palavra de Deus representa heresia do ponto de vista de Deus. Jezabel representava heresia. Deus estava esperando há muito tempo para chegar a esse momento de juízo, e quando chegou o juízo, ele exerceu o juízo de uma forma implacável. Então, nós queremos mostrar que Jeú, ele não é uma pessoa inteiramente fiel como Davi. Davi tinha pecados, mas Davi tinha um coração fiel. Jeú não foi uma pessoa plenamente íntegra, né? Ele não destruiu, ele não foi até o fim. Então essa guerra aqui, ela não chega ao fim daquilo que Deus quer. Faz uma limpeza, mas permanece o governo humano. Isso que nós temos mostrado, que Jeú, ele exerce o juízo de Deus, ele é usado por Deus, mas ele não vai até o final. Não há uma limpeza perfeita, né? Há uma limpeza parcial. Mas, ao mesmo tempo, Jeú, ele demonstra várias qualidades que Deus aprova. Então, isso nessa mistura, nós temos que ir encontrando o que é, dentro da vida de Jeú, o que Deus estava aprovando. O que Deus não estava aprovando? Porque Deus usa vários instrumentos, né? Deus usa Nabucodonosor, Deus usa pessoas que nem são tementes a Deus para exercer o seu juízo. Mas Jeú não é um Nabucodonosor. Jeú é um homem que teme a Deus. Tem várias coisas aqui que nós vamos ver que Deus aprovou, que Deus realmente disse, né, isso aqui, Jeú, você fez correto, você me representou. Então, Jeú representa, não 100%, nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. A gente não pode dizer que tudo que Davi fez foi 100% certo, né, como nós sabemos. Mas Davi, pelo menos, ele tinha um coração, Davi representou a guerra de Deus contra o governo humano. E ele mostra as estratégias de Deus. Então, são várias situações que a gente vai comparando para entender como Deus quer estabelecer o seu reino, como Deus quer usar diferentes estratégias em diferentes momentos para exercer para realizar a sua vontade. Esse aqui é um momento, a gente está em busca de entender que momento que esse aqui representa na história da igreja. Muitas coisas podem representar coisas que já aconteceram, podem representar coisas que não aconteceram ainda. Os juízos de Deus sempre mostram, mesmo quando são parciais, como nesse caso, sempre mostram, é um prenúncio, é um vislumbre, é uma pequena olhada para aquilo que vai acontecer um dia. Um dia Deus vai exercer juízo completo. E esse momento de Jeú, ele representa um momento da ira de Deus, ele representa um momento em que, finalmente, porque quanto tempo Jezabel ficou no poder? Ela ficou, acho que 25 anos. Quantos anos Acabe? 22 anos. 22 anos Acabe Jezabel. Mais 2 anos do primeiro filho. Então são 24. Mais 12 anos de Jorão. 24 mais 12, 36. 36 anos. Jezabel, vocês acham que isso é pouco tempo? É pouco tempo para... Assim, Deus está aguardando. Quanto tempo que Deus aguarda? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem situações que Deus está tolerando muito mais do que 36 anos, né? Tem situações muito longas na história. E toda essa história da humanidade, Deus está esperando o momento para trazer juízo, limpeza e o reino dele. Deus aguarda, mas chega o momento. Deus é muito longânimo. Vá contando com a longanimidade de Deus, que um dia chega, e isso que nós queremos mostrar. Quando chega, porque tem esse contraste, parece uma contradição. Deus aguarda, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus espera. A gente fala assim: Deus, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai tomar providência, para nós está demorando demais. E quando chega, a Bíblia fala que ele age rápido. Isso é rápido, Deus? Isso é rápido? Mas quando Deus age, quando ele começa a agir, essa é a ideia do juízo de Deus. Deus espera, parece que nem vai agir, os ímpios vão ficando sem temor de Deus, a coisa vai piorando, todo mundo acha, não, Deus nem está ligando, talvez nem tenha Deus, né? Muitas pessoas nem acreditam que tenha Deus, e vai piorando, e vai piorando. Quando Deus resolve agir, ele age muito rápido. Então nós vamos ler essa parte aqui, dessa primeira etapa da missão de Jeú, e depois nós vamos falar algumas coisas sobre esse juízo de Deus. Então, no versículo 14, logo depois que ele foi ungido, aqui fala que ele conspirou contra Jorão. Aí repete aqui no versículo 14 e 15, explica o contexto mais uma vez, que o rei Jorão, que estava nesse campo de batalha, onde que está Jeú nesse momento? Ele está em Ramote de Gileade, onde, né, no território que hoje faz parte do país de Jordânia. Ele está do outro lado do Rio Jordão. Eles estão lutando contra a Síria. O rei Jorão foi ferido no mesmo lugar onde o pai dele morreu. É nesse campo de batalha, defendendo essa cidade, que Acabe morreu justamente numa batalha contra os sírios. Então, é no mesmo lugar, só que Jorão não morre, ele é ferido, mas não morre. Eu acredito que Deus queria que ele não morresse na batalha, mas, né, na verdade, assim, tem vários graus de juízo de Deus. Morrer na batalha é um juízo de Deus, mas é uma morte mais misericordiosa do que a morte que Jorão. Jorão vai ser executado por Jeú, quer dizer, ele não morreu na batalha porque ele tinha que enfrentar o juízo de Deus através de Jeú. Então, ele recebeu um juízo mais pesado. Então, Jorão tinha abandonado o campo de batalha, estava lá se recuperando da ferida, e o seu sobrinho, Acasias, que era rei de Judá, tinha ido para visitar Jorão, que estava com essa ferida. Então, os dois estavam lá em Jezreel. Então, só a gente quer assim, pegar algumas características, porque a Bíblia descreve, eu sempre acho importante a gente observar, a Bíblia descreve algumas coisas sem detalhes nenhum. Sim. Ah, então fulano levantou e matou o rei e toda a sua casa, não explica nada. Essa situação aqui de Jeú, a Bíblia descreve em muitos detalhes. Então, por quê? É porque é uma situação importante e tem detalhes que a gente deve aprender, deve extrair lições de Deus. Então, algumas coisas que nós queremos ver. Como que era Jeú? Até coloquei aqui no seu esboço, tem a estratégia de Jeú e as atitudes de Jeú. Que tipo de pessoa era Jeú? Porque a Bíblia descreve o caráter dele. Né? Que tipo de pessoa era Jeú? Como que ele executou a missão de Deus, essa missão que Deus deu para ele? Então, ele era uma pessoa decidida. Ah, é? Eu sou rei? Ele não esperou, ele não ficou consultando, ele não ficou aguardando, o que a gente faz? Se ele consultou com alguém aqui, não fala. Aqui tudo é rápido. Então, Jeú, ele é rápido, ele é decidido, ele é intenso. São atitudes que a gente tem que ver. Por que Deus escolheu Jeú? Deus escolheu uma pessoa específica, assim como ele escolheu Davi, uma pessoa específica para cumprir uma determinada missão, ele escolheu Jeú com qualidades específicas. Que tipo de pessoa que ele quer para exercer o juízo dele? Que tipo de pessoa é para essa hora na história? Que tipo de pessoa que Deus vai usar? Ele é uma pessoa muito forte, ele é uma pessoa rápida, é uma pessoa que faz as coisas com todas as forças, ele não tem meio termo, ele não faz acordos, ele não deixa pela metade, e essas são coisas boas, quando são feitas dentro da missão de Deus, são coisas boas. Todas as qualidades, né? A pessoa que é paciente, longânima, isso é uma virtude, mas pode ser um defeito, não é verdade? Tem momentos que você não devia ser longânimo, tem momentos que você não devia ser paciente. Tem momentos que a pessoa que é ousada e decidida, tem horas que essa qualidade é errada também. Então, nenhuma qualidade é a qualidade perfeita. Todas as qualidades, elas têm um momento certo e precisam ser equilibradas com pessoas que têm qualidades diferentes. Deus tem todas as qualidades. Deus é pai, Deus é mãe, Deus é amoroso, Deus é irado, Deus é furioso, Deus é paciente, Deus é tudo. Agora, nós temos qualidades parciais, por isso que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de pessoas certas para o momento certo. E tem momento que a pessoa tem que ser, peraí, isso aqui não é o momento de você agir. Tem momentos que a pessoa que é longânima, que é paz, Josafá, você quer uma pessoa melhor do que Josafá? Josafá era uma pessoa maravilhosa, ele tinha paz com todo mundo, ele era temente a Deus, ele esperava em Deus, mas ele fazia aliança com pessoas erradas, né? Então ele usava as qualidades boas dele em situações erradas. Então aqui Jeú é a pessoa certa para a hora certa. Então, isso que a gente quer ver. Ele é rápido, ele foi ungido como rei, na hora ele já tomou conta da situação e já falou assim: bom, eu sou rei, ninguém pode sair dessa cidade, ninguém pode contar essa notícia para lugar nenhum. Então, qual a estratégia que ele usou? Nós vamos agir com surpresa. Jorão, lá em Jezreel, já que naquela época não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada disso, então eles conseguiam. Hoje acho que Jeú ia ter um pouco de dificuldade de segurar a notícia, né? Mas ninguém vai sair da cidade, ninguém vai contar. Então foi a estratégia dele, foi rapidez, agir imediatamente, com surpresa, ninguém vai contar a notícia, e ele vai, ele levou um grupo, não fala quantas pessoas, ele levou um grupo para ir lá atrás do rei, onde ele estava em Jezreel. Então, versículo 16, Jeú subiu um carro, foi a Jezreel, porque Jorão estava acamado ali, também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. E aqui descreve em bastante detalhes a aproximação de Jeú à cidade. Então é bem interessante, tem várias coisas, a gente sempre entende que todos os detalhes que a Bíblia conta, como eu falei, tem situações que a Bíblia não conta detalhe nenhum, só conta o resultado. Aqui conta em vários versículos como que ele foi chegando a Jezreel e como que tudo transcorreu. E muitas coisas a gente não sabe exatamente qual o significado, mas é sempre importante a gente buscar. Deus, o que quer dizer tudo isso? Jorão, então, estava acamado, mas ele tinha um atalaia, tinha uma pessoa em cima de uma torre, esperando, né, vigiando, buscando assim no horizonte se estava chegando algum perigo. Então, ele logo anunciou: vem vindo uma multidão. O atalaia, versículo 17, estava na torre e viu a tropa de Jeú. Vejo uma tropa. Olha, todo o exército de Israel, quer dizer, pelo menos o que eles tinham mobilizado, estava lá naquela cidade lutando contra a Síria. Se Jeú quisesse mandar um mensageiro, se ele quisesse se comunicar, ele não precisava de uma tropa. Né? Ele podia ter mandado um mensageiro: ó, nós estamos precisando de tomar uma decisão, o que a gente faz? Mas Jeú está indo com uma tropa. Na verdade, o atalaia ainda não sabe que é Jeú, ele só sabe que tem uma tropa se aproximando. Então, Jorão, versículo 17, diz: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro e pergunte: há paz? Tem paz? Tá, você está vindo em paz? Né? Qual que é? Normalmente, mesmo um exército inimigo não faria nada com o mensageiro. O mensageiro, ele tinha segurança. É um mensageiro só. E então, ele falou: manda um mensageiro e pergunte se está em paz. Mas toda essa história revela a natureza de Jeú. Jeú, ele não fala: vai lá, fala com ele que estou chegando para... O que Jeú ia falar? Ele fala assim: o que você tem a ver com paz? Você não tem nada a ver com paz. Isso aqui é uma palavra significativa, porque nós estamos falando sobre uma situação, e lembra que a gente quer entender Deus. A gente colocou aquela relação de guerras, né, que tem dentro do povo de Deus. Deus não quer divisões, Deus não quer guerras internas, mas esse aqui é uma guerra ordenada por Deus. Então, como a gente precisa entender a voz do Espírito Santo, como a gente precisa saber em que momento que nós estamos vivendo, como nós precisamos saber que tipo de situação é essa. Jeú está dizendo para o mensageiro: não tem nada de paz não, fica atrás de mim, fica quieto e fica atrás de mim, que você não tem que mandar mensagem nenhuma para o seu senhor e não tem nada de paz aqui. Aí o atalaia lá falou com o rei: olha, o mensageiro chegou lá, mas não voltou não. E Jorão, ou ele é muito ingênuo, ou Deus permitiu, Deus, assim, a gente, assim, isso eu acho que não seria uma coisa normal, porque se tem uma tropa que está vindo, se tem, ele manda um mensageiro, e quem quer que seja lá, não deixa o mensageiro voltar, tem alguma coisa suspeita, não tem? Mas Jorão só fala assim, manda outro mensageiro. Vamos tentar tudo de novo. Aí, versículo 18, né, o primeiro mensageiro falou assim, assim diz o rei, a paz, que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. E o atalai anunciou, chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Aí o rei, versículo 19, mandou outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse... Assim diz o rei. Isso é uma coisa assim que era para impor a autoridade do rei. Assim diz o rei. O rei está exigindo que você fale se você está vindo em paz ou não. E ele fala de novo. O que tens com a paz? Passa para trás de mim. E aí agora, nesse meio tempo, né, eles estão se aproximando. O atalaia, que também não tem recursos de hoje, para, né, não tem telescópio, não tem... binóculos, não tem nada para ajudar a enxergar a distância, mas agora ele já consegue ver e ele identifica Jeú. Como que ele sabe que é Jeú? Ele não vê a fisionomia, ele não sabe, né? Mas ele diz, também, versículo 20, também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro de guerra... se parece com o de Jeú, filho de Ninsi, pois guia como um louco. Então, essa era a identificação, e não é de agora, eles já conheciam Jeú. Olha, só tem uma pessoa que eu conheço, né? O Atalaia diz para o rei, só tem uma pessoa que eu conheço que guia, né? Que anda com os cavalos nessa velocidade louca. Tem que ser Jeú. Bom, o que que Jorão tinha? Então, primeiro assim, nós estamos tentando ver quem é Jeú. Jeú, ele é louco. Agora, é só para a gente entender, essas palavras são interessantes. A palavra louco aqui é a mesma palavra que usou no início do capítulo sobre aquele profeta que entrou lá e saiu correndo e depois eles perguntaram para Jeú, o que que esse louco veio fazer aqui? É a mesma palavra. O profeta era louco e Jeú era louco, né? Então, é a mesma palavra, são pessoas assim, que... qual que era a loucura deles? Eles não ligam para outras coisas, eles têm um só propósito, eles são intensos, eles são rápidos, eles não se preocupam com protocolo, com etiqueta, com opiniões, com outras assim, eles são muito centrados, são muito fortes e... eles vão atrás do alvo com intensidade. Então, são qualidades que podem ser defeitos, mas que podem ser também muito importantes quando usados no momento certo. Então, Jeú, ele está indo como um louco atrás do objetivo de Deus. E ele está com uma tropa, mas ele sabe que ele pode ser visto à distância e ele sabe que poderia... até mesmo enfrentar uma batalha. Só que Deus estava do lado de Jeú, ele estava dentro da vontade de Deus, estava fazendo o que Deus mandou fazer. Então, Jorão, ele não acorda, ele não percebe, e mesmo quando sabe que Jeú, o que que Jorão vai pensar de Jeú? Jeú é meu general. Ele está, eu deixei ele encarregado da batalha lá, eu não tenho nada que pensar, mas sim, ele estava preocupado, mas ele... não, ele vai e ele fala assim, então, aparelhe o carro, versículo 21, aparelhe o carro. Aí saem os dois reis, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. Os dois vão ao encontro de Jeú. Então você vê uma situação totalmente coordenada por Deus. Isso aqui, gente, só tirando isso aqui do contexto um pouquinho. Quando você faz as coisas dentro da vontade de Deus, Deus coordena todas as coisas. Olha que momento que Deus preparou. Deus esperou muito tempo, a gente lembra, né, mais uma vez, de como Acabe estava lá naquele campo, depois que Jezabel mandou matar Nabote e os filhos dele e tudo, e Acabe está dentro do campo da família que eles assassinaram, apropriando aquilo que não era deles, com sangue, com um ato bárbaro que eles cometeram, e Elias chega para Acabe e fala assim: você fez isso? Deus vai te julgar nesse lugar. Depois Acabe se arrepende, Deus adia o julgamento, mas finalmente, 20 anos depois, sei lá quanto tempo depois, Acabe, o filho de Acabe está aqui, e depois de todo esse acontecimento, Jeú não preparou, não planejou isso, ninguém sabia que isso ia acontecer. Jorão e Acasias saem ao encontro de Jeú, e eles se encontram exatamente no campo de Nabote. Não é uma coisa assim impressionante? E Deus tem algo. Deus não é preso a lugares geográficos, né? Hoje Jerusalém ou Meca ou qualquer cidade assim não é santo pelo local. Roma não tem um lugar santo pelo lugar. Mas Deus tem algo com lugares geográficos. Deus gosta de datas, Deus gosta de lugares, Deus faz as coisas acontecerem no Velho Testamento, mas também na atualidade. Deus age em cima de lugares que são históricos, né? As guerras, as situações no Oriente Médio, tem Irã, que é a antiga Pérsia, tem o Iraque, que era onde era a Síria e Babilônia um tempo passado. Esses lugares até hoje representam, são lugares muito significativos na história e na profecia. Então Deus tem algo muito significativo que ele faz com lugares geográficos, então a gente precisa prestar atenção nisso. Então aqui Jorão se encontra com Jeú exatamente naquele lugar onde Acabe e Jezabel tinham feito aquele ato que subiu, né? Todos os atos de injustiça sobem à presença de Deus. Mas tem, como quando Abel foi morto por Caim, o sangue dele clamou a Deus da terra. Tem situações que chamam a atenção de Deus com muita força, que são situações que Deus aguardou muito tempo. Se tinha parente de Nabote, a gente sabe que Nabote foi morto aqui nesse capítulo, que a gente descobre que os filhos dele foram mortos também. Não sabemos o que aconteceu com a esposa, ou se tinha algum outro parente, mas se tinha alguém, poderia ter pensado: poxa, eles fizeram, passou ano, nada aconteceu, mas chegou o momento da prestação de contas, né? E a gente, são várias coisas que a gente pensa sobre o juízo de Deus, né? Essa história aqui tem várias coisas para a gente analisar sobre o juízo de Deus. Por que o filho de Acabe? Por que? Assim, a Jezabel, ela própria, vai ser julgada nesse capítulo ainda. Mas Acabe morreu na batalha, como eu falei assim, ele teve uma morte que não foi tão ruim, né? Por causa do arrependimento dele. Mas por que o filho? E aí entra toda aquela questão, que é uma coisa difícil da gente entender, porque, principalmente no Velho Testamento, Deus fala que ele julga a iniquidade dos pais, sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Depois tem outros versículos, em Ezequiel, por exemplo, que Deus fala assim: ninguém vai pagar pelo pecado do pai, né? Só eu vou exigir de cada pessoa o seu próprio pecado. Então é aí que a gente entende que a morte física não é o principal juízo de Deus. Os pais deixam tanto consequências boas como consequências ruins para os filhos. Agora, o que vai acontecer na eternidade, o que vai acontecer com o espírito de cada pessoa, lógico, depende de si mesmo, né? Jorão, se ele foi condenado por Deus, ele não foi condenado por causa do pai dele, foi condenado por causa dele. Ele teve oportunidades. Deus deu muitas oportunidades para Jorão se arrepender. Agora, os pais, a gente precisa entender as duas coisas. Os pais deixam consequências boas ou ruins para as próximas gerações. E isso é uma coisa que deveria nos encher, se nós temos pelo menos alguma coisa do coração de Deus, de pai e mãe, nós deveríamos ter muita preocupação sobre que tipo de herança, que tipo de legado, que tipo de situação nós estamos deixando para nossos filhos. Então, Acabe, ele deixou um legado muito ruim para o filho dele. E o filho dele foi julgado exatamente no campo de Nabote, né? Versículo 21. Eles foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Vendo Jorão a Jeú, perguntou: "A paz?" Então, a terceira vez que alguém, dois mensageiros, agora o próprio rei: "Jeú, você está vindo em paz?" Para os dois mensageiros, ele falou assim: o que você tem a ver com paz? Não é hora de paz. E isso é uma coisa que a gente precisa entender. Deus quer trazer o reino dele. O que que o reino de Deus vai trazer para essa terra? Entre outras coisas, a paz. Um reinado de paz, né? Romanos 14, 17. O que que é o reino de Deus? Não é comida nem bebida, mas é justiça, primeiro, né? Justiça, paz e alegria. Nessa ordem, né? Nessa ordem. Tem muitas igrejas que estão procurando alegria sem justiça, e sem justiça não pode ter paz, e sem paz não tem verdadeira alegria. Não tem verdadeira alegria. Então, Deus vai trazer o reinado de paz. Isaías 2. Vai ter o governo de Deus sobre toda a terra, as nações não vão fazer mais guerra. Isso é o reino de Deus, não vai ter mais guerra. Mas antes da paz, o que vem? Justiça. E para que haja justiça, tem que haver juízo. Então, o que você está falando de paz? Né? Nós não podemos achar, nós entendemos que Deus não quer guerra entre irmãos, divisões na igreja, Deus não quer. Deus não quer divisão na família, Deus não quer esse tipo de contenda, mas existem situações com as quais Deus não tem paz. Então é isso que nós precisamos entender. Nesse momento, né, esse aqui é o momento, a gente tem usado a expressão kairós, né? Tem um momento kairós. Deus espera muito tempo, às vezes Deus não está agindo, aí Deus, por exemplo, liberta o povo do Egito, depois de 400 anos, então Deus esperou, finalmente Deus tem um momento que Deus age, momento que Deus liberta, um momento que Deus traz alegria, que traz avivamento, que traz cura. Em muitas situações na nossa vida, ou na vida da igreja, ou em gerações, que demora muito, mas Deus tem um momento kairós. E a gente usa isso muito para coisas boas. Esse aqui é um momento kairós para juízo. Chegou o momento do juízo. Chegou o momento que não é para ter paz. Lembra como nós vimos Eliseu? Eliseu trouxe paz. Ele não brigava com os reis, o rei de Israel. Ele ajudou a ter paz com a Síria. Houve, durante todo esse tempo de Eliseu, antes desse momento, Eliseu estava agindo para que houvesse um momento, um período de oportunidade. Mas tinha que vir o momento da decisão. Então, esse é o momento em que a gente não pode tirar as coisas do contexto, a gente não pode aplicar isso em todas as situações. Nesse momento era o momento de juízo. Nesse momento, Deus falou assim: não tem paz, né? Como fala em Isaías, não tem paz para o ímpio, não tem paz. E antes, Jeú tinha falado com os mensageiros: o que você tem a ver com paz? Não é momento de paz. Agora, com o rei, ele explica. Versículo 22. A paz, Jeú, respondeu ele, que paz enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jeú, ele reconhece que a causa não é Jorão, mas Jorão é responsável porque ele deixou. Nós temos exemplos, a gente não quero tomar tempo aqui, mas existem exemplos. Por exemplo, nós temos o rei Asa, lembra Asa, pai de Josafá? Asa tinha também uma mãe terrível, não era mãe, né? era avó também, mas ele tinha uma avó, rainha, né? Que tinha ficado, né? A esposa de Roboão, que tinha idolatria, que fazia coisas terríveis contra Deus. O filho dela não tomou posição contra ela. Tem Roboão, aí vem o filho dele, Abias, depois o neto dele, Asa. Abias era mais ou menos, né? Ele não era nem muito ruim e nem muito bom, né? Ele não tomou, ele temia Deus, mas ele não tomou posição. Isso é para mostrar, gente, quanto que Deus, ele vai tomar medidas extremas. Isso aqui é uma medida extrema. Deus não gosta disso aqui. Deus não, a Bíblia fala que Deus não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra, espera, que eu vou pegar você, vingança, assim, aquela coisa que a gente vê nos filmes, né? Espera aí a pessoa entra com vingança e celebra e faz tudo assim. O próprio Jeú, ele é difícil da gente, assim, porque ele faz um monte de coisa, depois ele faz uma festa e come. Como que alguém pode comer e celebrar depois de ver tanto sangue, né? Então, mas Deus não é assim. Deus não se alegra com sangue, é a medida extrema. Por que que chega nessa medida extrema? Porque nós não tomamos as medidas antes. Era para ter tomado medidas severas contra o pecado antes. Isso vale para a nossa vida, porque em primeiro lugar, essa aplicação de Deus fazer limpeza na igreja, para Deus julgar, primeira aplicação que todos nós podemos fazer é na nossa vida. Nós temos Jezabel aqui dentro. Nós temos Saul aqui dentro. Nós temos essas fortalezas, essas áreas, né? Jorão, ele é um cara, a Bíblia fala que ele não foi tão ruim como o pai nem com a mãe. A Bíblia fala isso de Jorão. Ele não fez o que era certo diante de Deus, mas ele não foi tão longe, né? Porque, né, a Bíblia compara os reis, né? Então, ele não foi tão ruim. Mas por que que ele chegou nesse ponto aqui? Porque, como Jeú falou, a tua mãe continua. Asa tirou a mãe dele, destruiu a avó dele. Tirou a imagem que ela fez. Jorão, ele fez uma coisa. No início do reinado dele, fala que ele tirou em 2 Reis 3, versículo 2, fala que ele tirou uma coluna de Baal que seu pai fizera. Ele fez uma coisa. Mas foi muito tímido, muito, muito incompleto. Então, nesse momento, quando Jeú chega para ele, a paz, Jeú. Ele fala assim, como que pode ter paz quando sua mãe continua no poder, continua exercendo sua influência, continua trazendo prostituição espiritual, né, idolatria e provavelmente, literalmente, prostituição, imoralidade também, porque os cultos pagãos eram cheios de imoralidade e feitiçarias. Então, aí Jorão finalmente entendeu, o negócio aqui está feio. Ele demorou para entender, né? Aí ele virou o carro dele, né, com os cavalos, né? Ele virou, voltou-se Jorão, versículo 23, e fugiu e clamou a Acasias. A traição, Acasias. Traição é o contrário de paz, né? Paz é harmonia, lealdade, né? E Jeú está falando assim: não tem paz, não tem lealdade aqui. Eu não estou aqui como um servo fiel seu, porque aqui tem algo muito sério contra Deus. Então nós não podemos obedecer. Então existe um momento em que nós precisamos não aceitar uma autoridade que não vem de Deus sobre nós, mas precisa ter muito entendimento quando e como fazer isso, né? Jeú recebeu uma comissão específica, é muito sério isso aqui. Mas a traição a Caseias. Versículo 24: então Jeú entesou seu arco com toda a força. Então isso aqui é Jeú. Ele dirige com loucura, agora ele vai esticar assim, ele não faz mais ou menos. Nada do que Jeú faz é mais ou menos. Ele faz com toda a sua força. Porque isso aqui Deus definiu. Gente, Deus demora. Existe mistura. Quando é inimigo de Deus declarado, porque isso aqui é dentro do povo de Deus. Quando é dos filisteus, não tem, é mal, é principados, é demoníacos, é para lutar contra isso, é para destruir, não tem que ficar pensando. Agora aqui nós temos o mal que entrou dentro, o vírus entrou dentro da igreja, entrou dentro do povo de Deus. Então Deus aguarda, Deus esperou até com Jezabel, Deus esperou com Acabe, Deus esperou aqui anos depois da morte de Acabe, 14 anos depois da morte de Acabe, finalmente chegou o momento. Então Deus esperou, mas Deus agora falou, agora não tem mais espera. Quando Jeú entra, é rápido, é imediato. Quando, é isso que Deus, as advertências na Bíblia sempre são essas: tome cuidado, Deus é longânimo, mas o dia que ele resolve agir, vai ser rápido. Apocalipse 17, 18, né, que fala sobre a destruição de Babilônia, e até fala sobre a meretriz, que tem muito a ver com Jezabel, fala assim: em uma hora, fala várias vezes, principalmente no capítulo 18, em uma hora a destruição veio sobre Babilônia. A gente pensa muito em Babilônia como o sistema deste mundo, o sistema financeiro, todos os sistemas, sistema de governo, sistema econômico, religioso, é tudo interligado. E a gente pensa assim, muitas vezes, quantas crises, não precisa ser muito idoso aqui para lembrar de crises, né? 2008, 2001, assim, tem muitas crises que se abateram sobre o mundo inteiro. E não pensava assim, muita gente falava assim: olha, os países e os governos estão endividados, se ruir, se cair o sistema financeiro, se as dívidas, a situação pode chegar num ponto que todo o sistema econômico vai cair. Não sei quantos de vocês leem essas coisas, né? Mas a gente já leu muitos, assim, antes do ano 2000, né? Tinha o bug do milênio. O que vai acontecer? Vai desmoronar todos os sistemas de segurança dos governos e tal. Então, muitas pessoas têm falado: olha, é muito fácil, tudo está interligado, né? Cai o sistema, né? Esses sistemas que caem no banco assim são sistemas pequenos. Imagina se cai o sistema, né? E não consegue ter dados, tudo começa a desmoronar. Então, aí depois passa, fala assim: nossa, mas o sistema é bom, né? Passou, aguentou o milênio, aguentou 2001, aguentou 2008, a bolha imobiliária e tal, foi aguentando, foi superando, né? E aí a gente começa até a ter uma confiança errada. Puxa, mas esse sistema não é tão ruim não, eles conseguem sobreviver. Mas a Bíblia está mostrando que vai ter advertência, nós estamos tendo várias chances, mas um dia esse negócio vai cair mesmo. E quando cair, vai ser rápido. Né? Apocalipse 18 usa essa expressão. Em uma hora, aí todo mundo fica lamentando, Babilônia caiu, Babilônia caiu. Em uma hora, todo mundo fica admirado, como é que podia? Isso que era tão forte, isso que era tão, parecia inabalável, superou quantas crises, já aconteceu lá atrás, 1929, né, as bolsas caíram e tal, demorou para recuperar, quantas crises o mundo já superou, quantas coisas, né? Aí segundo Pedro fala assim, o pessoal fica falando, né, que desde o início foi assim, sempre falaram de crise, sempre falaram de coisas, mas a gente sempre recupera, a gente sempre supera, tem um dia que não vai superar, né? Então aqui é o momento kairós do juízo. Tem um momento em que vem assim, não tem mais paz. Esse aqui é o momento. Deus identifica. Então, aqui tem vários aspectos. Um é essa questão de que Deus, quando Ele age, Ele vai agir rápido. Ele demora muito para nós, né? Eu gosto sempre de lembrar de Abacuque 2, né? Porque é sempre aquela... Você lê Abacuque 2 e você pensa assim, não... espera, né, Abacuque diz, eu vou lá na torre de vigia, vou aguardar, porque Deus vai falar. Ainda que demore, aguarde, porque não vai demorar. Não vai demorar, mas se demorar, espera. Mas Abacuque, vai demorar ou não vai demorar? Ainda que demore, porque são perspectivas, da nossa perspectiva demora. Da perspectiva de Deus não demora. Por que da perspectiva de Deus não demora? Porque Ele tem uma hora, Ele tem uma hora marcada. Ele marcou, Ele só não fala para a gente. Então Deus marcou a hora, para Deus não está demorando, porque Ele marcou uma hora. Ele marcou o tempo do juízo. Agora, esse tempo do juízo, que Deus sabe qual é, até dentro do próprio plano de Deus, Deus pode mudar, como Ele mudou com Acabe. Ele falou com Acabe, você vai morrer nesse campo. Aí Acabe se arrependeu, falou assim, volta lá e fala assim, ele não vai morrer no campo, ele vai, Deus vai adiar, vai acontecer no filho dele. Então, Deus demora, mas quando ele age rápido. Ou seja, Deus está dando muita chance. Mas quando Deus começar a agir, não vai dar tempo de você mudar naquela hora. Não dá tempo. O tempo que Jorão teve... Peraí, Jeú, eu vou tirar minha mãe. Não, aqui agora não dá mais tempo. Não dá tempo. Quando Deus começa a agir, não dá mais tempo. Quando Ele começa a agir, que Ele não fala quando, Ele vem como ladrão de noite, porque a gente não sabe quando... Quando ele começa a agir, ele vai agir rápido. Então, principalmente em se tratando do povo de Deus, Deus dá tempo e nós não podemos agir antes da hora. Deus não me deu a unção de Jeú, graças a Deus. Né? Deus não me deu a unção de Jeú. As pessoas não tomam essa unção sobre si mesmas. Porque tem pessoas que se levantam autoproclamadas profetas. Não existe isso no propósito de Deus. Deus chama pessoas. Quando Deus identifica para exercer juízo, Ele tem a hora dele. Jeú sabia. Jeú não estava agindo. Né, como já falei, Nabucodonosor não sabia que Deus estava mandando. Ele fez... Deus estava coordenando todas as coisas, mas Nabucodonosor não sabia que estava sendo usado por Deus. Agora, Jeú sabia. Então, tem uma diferença entre alguém ser usado sem saber, Deus coordena todas as coisas, Deus usa o Estado Islâmico, Deus usa forças satânicas sem elas saberem. Agora, Deus usa pessoas... chamadas por ele, com unção dele, que sabem, Jeú sabia qual era a missão dele. Então essa é uma missão dada por Deus. Né? E quando Deus coloca essa missão sobre alguém, quando ele sabe, olha, Deus já definiu, não tem mais tempo. Então é uma situação diferente. Então Jeú entesou seu arco com toda a força, feriu a Jorão, entre as espadas, a flecha lhe saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Então aqui a gente, Jeú agora vai conversar com seu braço direito, Bidkar, seu capitão, fala assim: toma-o, lança-o no campo de Nabote. Jeú não coordenou isso, Jeú não sabia que ia acontecer dessa forma, mas quando aconteceu, ele sabia identificar que era Deus que tinha falado. Isso é muito importante. Jeú, ele esteve presente quando Elias falou com Acabe. Olha o que fala aqui: toma-o, lança-o no campo de Nabote, Jezreelita. Lembra-te, os dois estavam com Acabe. Ele fala, os dois conversando. Você lembra aquele dia? Lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo, após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença. E aí eles lembram da palavra. Isso faz entre 15 e 20 anos. Memória bem melhor do que a minha. Ontem vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos. A gente não sabia no texto anterior, quando conta essa história, a gente não sabia dos filhos. Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, certamente farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o, lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Então, isso é uma outra coisa que Jeú tem de bom. Ele reconhece a palavra de Deus, ele sabe que ele está cumprindo a palavra de Deus, ele percebe dentro dos acontecimentos, né? Isso vai acontecer de novo quando Jezabel morre, né? Ele identifica os acontecimentos com a palavra que Deus havia profetizado. Isso é muito importante a gente entender. Que Deus, os acontecimentos atuais, gente, não é tão fácil perceber. Aqui a gente pensa, mas claro, não era difícil saber. Deus tinha dado essa palavra para Acabe, o filho dele morreu aqui, está muito fácil. Gente, não é muito fácil a gente identificar hoje as coisas que Deus está fazendo cumprir. Depois de um tempo, tudo fica fácil ver, né? Retrospectiva. Mas a gente identificar no momento que as coisas estão acontecendo é bem mais difícil. Nós precisamos disso, precisamos entender quais são as coisas que estão acontecendo hoje. O que está cumprindo a palavra de Deus, né? Essa foi a morte de Jorão. E temos mais uma, só para completar, porque Acasias estava junto. Quem é Acasias? Só lembrando rapidamente, já falamos, né, algumas aulas atrás sobre quem é Acasias, o reino dele. Acasias é neto de Josafá, filho de Jeorão, diferenciando de Jorão, né? Ele é filho de Jeorão. Jeorão foi um rei muito perverso, casado com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, né? Jeorão. Então, Acasias é filho de Atalia, neto de Acabe. Jorão é filho de Acabe, né? Jorão, né, que morreu aqui agora. Acasias é neto. Ele é rei de Judá, só faz um ano que ele está em Judá. E agora, só rapidinho, a gente vai para 2 Crônicas, só para ler o texto paralelo, porque em 2 Crônicas ele dá uma descrição a mais que ajuda a entender como Deus estava trabalhando para julgar, para fazer limpeza nas duas casas. Então, assim como o vírus que estava instalado fortemente em Israel com Acabe e Jezabel, esse vírus foi para Judá, através de Atalia, através do casamento. Então, o vírus foi para lá. Jeú não vai terminar a limpeza em Judá, mas ele vai tratar. Jeú, ele não recebeu incumbência de Deus de ir lá em Jerusalém. Ele não foi lá em Jerusalém, não fez nada lá. Mas Acasias, rei de Judá, foi para Israel. E isso era de Deus. Segundo Crônicas 22, começando no versículo 5, né? Falando sobre Acasias. Ele andou nos conselhos da casa de Acabe, né? Foi com Jorão, filho de Acabe, à peleja. Ele foi junto na batalha, onde Jorão foi ferido. Os sírios feriram a Jorão, de modo que ele voltou para Jezreel a fim de se curar das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejava contra Azael, rei da Síria. Então desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para visitar Jorão. Gente, nessas horas a gente tem que ficar assim, separando as coisas, porque é uma confusão louca, né? Acasias é filho de Jorão, que já morreu, e ele vai visitar Jorão, o tio dele, que é rei em Israel. Então ele foi para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por estar ele doente. Versículo 7, 22, 7. Por intermédio da visita de Acasias a Jorão, Deus trouxe a ruína de Acasias. Então, é muito importante entender que até aqui, tudo está acontecendo, Jeú está agindo dentro da direção de Deus. É muito sangue, é muita morte, mas é o juízo de Deus, determinado por Deus. E Deus está fazendo um jogo, se eu posso usar essa expressão, ele está exercendo um juízo que é bem perigoso, porque nós já mostramos esse quadro. Lembra? Josafá tinha vários filhos. Todos foram mortos por Jeorão. Ele matou os próprios irmãos. Aí depois vieram os filisteus, alguns inimigos, e levaram embora todos os filhos de Jeorão. Então primeiro, Jeorão ficou só entre os irmãos dele. Aí dos filhos de Jeorão só sobrou Acasias, porque os inimigos levaram todas as mulheres e os filhos de Jeorão embora. Então Acasias é o único filho de Jeorão, e ele só reinou um ano, e ele é morto por Jeú. Então o último filho de Jeorão é morto, mas ele tem um filho também, só que o filho dele é pequenininho, e a mãezinha de Acasias vai matar todos os netos dela, né? E só não matou todos porque Deus preservou um. Então Deus está agindo para fazer uma limpeza e quase acabou com a descendência de Davi, porque tem que acabar com o vírus, mas não pode acabar com a descendência de Davi. Deus prometeu para Davi, não pode, tem que ficar uma lâmpada. Tem que ficar uma descendência, Deus prometeu para ele. Então, a limpeza é como uma pessoa com câncer, quase que mata a pessoa, mas tem que tirar o câncer. Então, é uma coisa muito séria, porque está fazendo uma limpeza radical, está fazendo uma limpeza drástica. Então, versículo 7, por intermédio da visita de Acasias a Jorão, Deus trouxe a ruína de Acasias. Quando Acasias chegou, saiu com Jorão contra Jeú, que nós já lemos essa parte, a quem o Senhor tinha ungido para destruir a casa de Acabe. Então aqui nós temos a confirmação que Deus deu essa missão para Jeú. Executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá, os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam, e os matou. Depois buscou Acasias e seus homens o capturaram quando se escondia em Samaria. Trouxeram-no a Jeú e o mataram. Sepultaram-no, pois diziam, é filho, neto no caso, de Josafá, que buscou o Senhor de todo o seu coração. E já não tinha casa de Acasias, ninguém que fosse capaz de reinar. Então essa é a situação que ficou em Judá. Ok, nosso tempo acabou, nós vamos falar sobre isso mais na semana que vem, mas eu só queria, só para a gente, enquanto tudo isso aqui está mais presente na sua memória, eu só queria que vocês vissem Apocalipse 2, só para terminar, para a gente fazer uma ligação, para a gente entender como que Jeú pode representar Deus, né? Nós vamos ter muito mais coisas que vão acontecer com Jeú, nós vamos continuar analisando isso, mas só para a gente ir fazendo essa ligação, para a gente manter isso de uma forma bem clara na nossa mente. Como você sabe, Apocalipse 2 e 3 tem as sete cartas às igrejas do Apocalipse. Tá? Quase todas as cartas, várias delas, né? Deus sempre, assim, o anjo fala, né, com João, escreve, né, para o anjo da igreja e tal. Ele fala de, dependendo da igreja, né, ele fala de coisas boas, né, como a igreja em Éfeso. Ah, vocês, né, muito bem que vocês estão fazendo isso, 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 que eu aprovo e tal, mas tenho algo contra você, né? Que tal você diante de Deus e Deus fala assim, muito bem, você fez isso certo, mas tem uma coisa contra você. Você quer ouvir isso naquele dia ou melhor ouvir agora? Porque nosso grande amigo, né, Asher, né, o judeu messiânico, ele falou assim, eu me identifiquei muito com isso, porque eu sempre pensei assim, o galardão, sei que tem várias coisas que a Bíblia fala sobre galardão, de reinar com Jesus, de tronos, de coroa, sei lá, tem várias coisas na Bíblia que fala sobre galardão. Mas eu acho que tem um galardão que é o principal. Alguém sabe qual é? Tem um galardão, assim, olha, eu quero reinar com Jesus, eu quero ter uma coroa para poder jogar nos pés dele, eu quero tudo que tem direito de ter, eu quero ter. Mas tem um galardão que, para mim, esse é o principal. É quando ele chama os servos diante dele e fala assim, muito bem, servo bom e fiel. Gente, eu acho que não tem nada que pode se comparar com isso. Agora, o Asher falou assim, eu preferia pelo menos passar algumas horas ou dias no inferno do que ouvir. Muito bom sobre isso aqui, mas tem uma coisa em você que eu odeio e que você não rejeitou. É isso que ele está falando com as igrejas. Você já pensou chegar diante de Deus e ele pode falar muito bem que você fez isso, você foi fiel nisso, mas se ele falar, tem uma coisa, se você ler as cartas aqui, tem coisas que ele fala, né, a visão começa no capítulo 1, a visão de Jesus como aquele que tem fogo nos olhos. E quando ele fala muito bem sobre isso e isso, mas eu tenho algo contra você, gente, parece que desfaz tudo que ele falou antes. Eu sei que não desfaz, mas eu quero dizer, assim, é o sentimento, né? É a percepção que a gente tem. Quando ele fala assim, a igreja de Éfeso tinha tanta coisa boa, mas quando ele fala assim, mas eu tenho algo contra você, só tem uma coisinha, você deixou o primeiro amor, pronto, acabou tudo. Para mim, assim, não adianta ter falado muita coisa boa. E então, nessas igrejas, assim, eu queria só falar sobre essa atitude de Jeú. O que nós podemos aprender? Que quando chegar o momento de Deus, tem um momento kairos, tem um momento que chega, né? E a gente pode até falar sobre isso mais, mas tem várias ilustrações na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o cálice, né, da ira de Deus, e que esse cálice vai enchendo. Por exemplo, quando Deus falou com Abraão, seus descendentes vão herdar essa terra onde você está, em Gênesis 15, mas ele falou assim, vocês vão ficar 400 anos no Egito, porque os cananeus que estão aqui na terra, eles não encheram o cálice ainda, e eu não posso tirá-los daqui se não chegou o momento de julgar. Deus tem um momento, e no livro de Apocalipse, nos profetas, fala sobre o momento da ceifa, porque as uvas estão maduras. Então é essa ideia assim, Sodoma e Gomorra chegou ao limite. E Deus tem um limite muito grande, que por mim já passou do limite há muito tempo. Mas ainda bem que Deus tem um limite grande, porque ele teria me julgado há muito tempo. É bom, a gente quer, a gente fala assim, Deus podia julgar o mundo, e a gente esquece que nós temos muita coisa em nós que precisa ser julgado. E a Bíblia não fala que a gente deve orar para que Deus, tem as almas, né, que fala em Apocalipse 6, que estão fazendo, Deus até quando? Tem orações, Deus até quando? Isso não vai julgar. Mas na verdade a Bíblia não nos ensina a orar para que Deus julgue. Deus sempre fala para a gente orar pela paz. Tem um momento que não vai ter paz mais, mas a nossa oração, Deus, poupa o Brasil, poupa a americana, poupa a nação, para que tenha tempo do povo se arrepender. Não é isso? A Bíblia fala que é para orar sim, mas ao mesmo tempo nós sabemos que vai chegar um dia, vai chegar uma hora, quando Deus falar, chegou a hora, vai ter uma hora que não vai ter mais. Chegou a hora que Deus falou com Jeremias, para de orar, não ore mais, acabou, não tem mais chance do povo não ir para o cativeiro. Então, tem os momentos de Deus. E para que nós estejamos preparados para o momento do juízo, para que o juízo não venha sobre nós também, nós precisamos atender o que fala aqui nessas cartas. Eu não tenho tempo para falar tudo, mas na terceira igreja, né? Apocalipse 2:14, ele já falou, no versículo 13, ele falou, ó, vocês foram fiéis, vocês estão mantendo a minha fé. Aí versículo 14, todavia, essa é a palavra que eu não quero ouvir, todavia, tenho algumas coisas contra ti. Então é isso, só vou chamar a atenção para esse versículo, que ele vai falar sobre Balaão, quem ensinava Balaque a lançar tropeços. Depois no versículo 15 ele fala, você também tem alguns que seguem a doutrina dos Nicolaitas, que a gente não sabe exatamente o que é, mas era uma coisa que Deus odiava, porque ele fala três vezes dos Nicolaitas. Na igreja de Éfeso, uma das coisas boas da igreja de Éfeso, subindo lá, ele fala, versículo 6, tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Então, aqui também, na igreja de Pérgamo, ele tem algo contra a igreja de Pérgamo, porque eles não estão tomando atitude contra Balaão e contra os Nicolaitas. E versículo 16, arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti. Isso, às vezes é difícil a gente dizer com precisão, com certeza, mas porque algumas vezes nessas cartas ele fala sobre em breve eu voltarei, eu virei, e pode estar falando da segunda vinda, mas isso aqui eu acho que não é a segunda vinda, porque Jesus vem. A visão no capítulo 1 é que Jesus ele anda no meio dos candeeiros, que são as igrejas. Jesus vem antes da segunda vinda. A Bíblia fala que o juízo precisa começar na casa de Deus. Antes do juízo chegar ao mundo todo, ele precisa limpar a igreja. Senão a igreja vai ser julgada junto com o mundo. Que ele fala, né, em 1 Coríntios 11, examine, julga-te a ti mesmo, para você não ser julgado com o mundo. Aí tem a outra igreja, Tiatira, versículo 19, conhece as tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé. Ai, que bom, é só elogio, né? Só elogio. Versículo 20, mas tenho contra ti que toleras, essa é a palavra que você tem que sublinhar, porque não é para tolerar. Existem coisas que nós temos que tolerar, nosso irmão, os defeitos, porque nós temos muitos defeitos, tem muita coisa que a gente precisa aprender a viver em paz, a não fazer questão de divisão, de coisas assim, mas tem uma coisa, tem algumas coisas que não é para tolerar. Eu tenho contra ti que toleras. E quem é que está tolerando? Jezabel. Então, nosso tempo acabou, mas é só para dar um vislumbre de como essa atitude de Jeú, de intolerância, de ir com toda a força dele, de acabar com toda a casa de Acabe, de não fazer trégua, isso, no momento certo, do jeito de Deus, é uma coisa muito importante. E nós precisamos aprender a ter isso em relação ao pecado na nossa vida, em relação à mornidão, em relação à idolatria, em relação a um coração que não é totalmente para o Senhor. Ele fala sobre idolatria, imoralidade, coisas sacrificadas a ídolos. Paulo falou, não tem problema. Você vai comer uma coisa oferecida a ídolo? Se você não souber, pode comer, isso não tem poder. Mas tem alguma coisa aqui que está contaminando as pessoas. Nós não servimos aos ídolos, mas nós comemos muita coisa sacrificada a ídolos. Nós estamos engolindo, nós estamos deixando nossos filhos engolir muita coisa que não é pureza. E a gente fala assim, não, tudo bem, a gente pode, porque isso não tem poder sobre nós. Mas aqui ele está falando que tem pessoas que estão induzindo a igreja a ir atrás dessas coisas e isso está contaminando, e isso ele fala sério, que ele vai trazer juízo dentro da igreja. Continua lendo aqui, que você vai ver, você não vai tomar a posição contra Jezabel, eu vou tomar, Jesus fala, eu vou tomar. Vai chegar a hora que Jeú vem, né? E como que isso acontece, eu não sei, mas isso é algo que a Bíblia está falando. Nós precisamos aprender a identificar as coisas que não pertencem, que Deus não quer que sejam toleradas, para que Ele possa fazer a obra perfeita em nós. Senhor Deus, nós não sabemos como aplicar essas coisas. Nós confessamos, Senhor, muitas vezes nós usamos armas humanas, nós usamos divisões, nós combatemos quando não deveríamos combater, mas também nós toleramos quando não deveríamos tolerar a partir de nós mesmos. Toleramos muita coisa, achando que o Senhor entende, que o Senhor vai permitir, que não tem problema. Ó Deus, e às vezes nós estamos acumulando, ajuntando coisas que estão enchendo o cálice da tua ira. Estamos ajuntando consequências até para gerações futuras. Ó Deus, quantas coisas que nós estamos permitindo que podem prejudicar, que podem trazer maldição sobre nossos filhos, sobre outras gerações. Ó Deus, abre os nossos olhos. Nós precisamos ter o teu coração de zelo, de ciúme. Ó Deus, permite que nós tenhamos, ó Deus, o teu coração contra essas coisas antes que venha o tempo de juízo, antes que tenha que ter medidas mais extremas. Ó Deus, pedimos e rogamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor trate conosco, que o Senhor nos leve, ó Deus, a entender os Teus caminhos, entender quem o Senhor é. O Senhor que deu a vida por nós, manso, humilde de coração, mas também o Jesus que tem fogo nos olhos, tem ciúme e que vai julgar, ó Deus, vai limpar a igreja e a terra para estabelecer o Teu reino aqui. Ajuda-nos, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.